A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Aqui, toda semana, conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre alimentos do Cerrado e Pantanal. E quem conversa com a gente é a professora dos cursos de Tecnologia em Alimentos e Engenharia de Alimentos da Facfan, professora Raquel Pires Campos. Professora Raquel, boa tarde, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS.
Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos.
Bom, e para iniciar o nosso bate-papo, professora, eu gostaria que a senhora já iniciasse explicando para a gente quais são as características dos alimentos produzidos nesses biomas. Também queria que a senhora falasse para a gente sobre alguns exemplos desses alimentos que são encontrados nas regiões de Cerrado e Pantanal.
Então, os alimentos, a gente tem trabalhado muito com a parte de frutos nativos. Então, eles são frutos que eles têm um grande potencial alimentício. Os polposos, eles têm, são ricos em carboidratos, ricos em fibras, em minerais e vitaminas. E quando se tem o aproveitamento das amêndoas, as sementes, também chamadas de castanhas, a gente percebe um grande poder realmente de contribuição para a parte proteica e lipídios, que são considerados saudáveis. Então, além desse potencial alimentício, ele também tem esses frutos do Pantanal e do Cerrado, um potencial de trazer benefícios à saúde, que são considerados alimentos funcionais. Então, eles têm ação antioxidante, eles também, a partir de vários compostos, eles podem contribuir para o melhor funcionamento do organismo, uma melhor resposta imunológica, e combater os processos inflamatórios que ocorrem, né, com o nosso modo de vida, com a nossa alimentação também, muitas vezes, que não é adequada. Então, de uma maneira geral, o uso e a inserção desses frutos na alimentação contribui, então, para uma melhora na saudabilidade.
Eu acho que um dos frutos clássicos, né, que a gente mais escuta falar é sobre aguavira. Mas também existem outros alimentos que são bastante característicos desses biomas, né, professora? Eu queria que a senhora comentasse sobre alguns deles com a gente.
Então, a aguavira, ela é fruto símbolo de Mato Grosso do Sul, né? É um fruto realmente muito gostoso, que a maior parte das pessoas que consomem gosta, né? Pelo aroma, pelo sabor suave, adocicado, suculento. E ela também tem uma característica cultural, que é a reunião das famílias moradoras de Mato Grosso do Sul para catar aguavira. Ela dá numa época muito concentrada, que é no período agora de final de novembro e dezembro, então ela é muito perecível e é só nesses momentos que as pessoas conseguiam consumir aguavira. Então ela tem um vínculo de bem-estar nas famílias. E muito poucos produtos ainda desenvolvidos com aguavira, assim como outros frutos do Cerrado, que ainda são poucos conhecidos. Nós temos também o cumbaru, o baru, que tem sido bastante reconhecido, seu potencial alimentício, e ele está muito bem conceituado no mercado, porque ele tem esse potencial antioxidante, ele é muito gostoso, é uma castanha que está sendo muito valorizada, o consumidor tem realmente procurado, e isso é muito bom, porque estimula as comunidades a utilizar esse fruto. Temos a bocaiúva, que também é um fruto muito característico aqui de Mato Grosso do Sul, ela é conhecida no resto do Brasil como macaúba, e ele tem um potencial também em relação aos benefícios à saúde, porque ela tem beta-caroteno, e é precursor da vitamina A. Então, além de ser saborosa, quem já conhece a bocaiúva e gosta, qualquer prato que faça, preparação que utilize a bocaiúva, ela é muito fácil de reconhecer, porque ela tem um sabor bastante peculiar. Temos também o jatobá, que é um fruto de grande ocorrência aqui no Mato Grosso do Sul, e a farinha dele é muito fácil de preparar e rica em proteína. Uma das polpas mais ricas em proteína de frutos que nós temos é a farinha do jatobá. Temos também o acuri, conhecido como bacuri, que é uma palmeira muito bonita e os frutos, os cachos, têm um bom rendimento e ela produz uma farinha também muito atrativa, com benefícios, né, para fins de nutrição e também para fins de saúde. E temos também vários frutos que ainda são poucos conhecidos no comércio, mas a gente tem feito esses trabalhos justamente para incentivar o conhecimento dessas frutas e um uso nas comunidades, como também o processamento e estimular, vamos dizer assim, a comercialização e novos produtos e novos mercados para que valorize a biodiversidade aqui de Mato Grosso do Sul.
Professora, qual a importância da conservação desses alimentos também?
Então, esses alimentos são importantes você ter uma preocupação com o ponto de colheita, com a conservação pós-colheita e os métodos de conservação para que eles realmente tenham maior durabilidade, que você possa fazer uma diversificação de produtos a partir deles, que eles tenham características de segurança e qualidade para o consumidor final. Então, toda uma preocupação com a parte de embalagens adequadas, o manuseio adequado destes frutos, é importante para que ele chegue para o consumidor final com as suas melhores características de odor, sabor, textura e também em relação à qualidade e segurança desses produtos.
E uma questão muito interessante que merece destaque aqui no nosso programa é a questão do agroextrativismo sustentável. Professora Raquel, o que é esse processo, qual o seu objetivo e qual a importância também do agroextrativismo sustentável para a manutenção do meio ambiente?
Então, nós estamos agora com esse projeto novo de extensão, que é agroextrativismo sustentável, compartilhando saberes e práticas culturais locais. E ele visa justamente valorizar esse, além só da extração, da coleta, valorizar também o cultivo desses produtos em áreas de recuperação, de áreas degradadas, em sistemas de consórcio, sistemas agroflorestais, a própria abordagem da agroecologia. Então, o agroextrativismo ele vem para estimular essa combinação de atividades que estejam extraindo, cultivando, beneficiando produtos que estão de acordo com a biodiversidade, com a parte cultural das pessoas que estão no campo e também tentando não interferir, né, de maneira diferente do que ocorre na natureza nos sistemas de produção. Então, a gente acredita que o agroextrativismo, né, realizado de maneira sustentável, que está relacionado, então, com essas práticas culturais adequadas, que você vai conseguir ter alimentos com qualidade e segurança ao longo do tempo. Então, a gente acredita que esses são os melhores sistemas alimentares que podem ocorrer de forma que você esteja prestigiando a sociobiodiversidade e essas características importantes aqui que podem ser muito valiosas para Mato Grosso do Sul.
Bom, e esses frutos e alimentos, conforme a senhora mesma já mencionou, eles possuem um alto valor nutricional, além de sabores e aromas muito peculiares também, e eles acabam sendo fonte de renda para diversos produtores. É isso mesmo, professora?
Isso é importante. Então, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, remanescentes de quilombola, então, eles têm as suas áreas preservadas, e eles podem usar esses frutos, né, além da sua própria alimentação, para realmente conseguir agregar valor e gerar renda, né, e também gerar qualidade de vida para essas pessoas. Porque esses produtos, eles têm um diferencial de que quem está produzindo está cuidando do meio ambiente, está cuidando da relação das pessoas, ele está tentando fazer um sistema de produção que está respeitando a biodiversidade, né? Então, esses produtos, eles têm esse... O consumidor, hoje em dia, ele tem essa preocupação. O que está por trás do alimento que eu estou comendo? O que, quando eu estou escolhendo esse alimento, eu estou prestigiando que tipo de produção? Então, os produtos do agroextrativismo, eles estão muito relacionados com essa preocupação que, inclusive, tem sido ressaltada com a pandemia, Covid-19, que é essa preocupação com o alimento, com a alimentação saudável e da onde vem. Porque é muito importante esse entendimento de sustentabilidade. O que são essas práticas sustentáveis que estão valorizando as pessoas do campo, que estão valorizando os consumidores conscientes? Então, toda essa questão, realmente, ela é muito importante. A gente vê muito potencial nessa participação, nessa articulação em rede, que pode estar favorecendo essas comunidades e o acesso a mercados de forma regular.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. E hoje estamos falando sobre alimentos do Cerrado e do Pantanal com a professora dos cursos de Tecnologia em Alimentos e Engenharia de Alimentos da Facfan, Raquel Pires Campos. Bom, professora, a senhora mencionou anteriormente, a respeito do projeto de extensão Agroextrativismo Sustentável, compartilhando saberes e práticas culturais locais. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais para a gente como que surgiu essa ideia desse projeto, sobre essa ação, qual que é o intuito do projeto, realmente ter essa valorização desses frutos, dessas práticas também, como que funciona?
Então, esse projeto ele iniciou numa discussão entre várias instituições que já trabalham com agroextrativismo, que já tem essa preocupação, esse olhar diferenciado para a área rural. Na UFMS temos nós da Facfan, que é a equipe de alimentos, temos o pessoal da educação no campo, o pessoal das ciências biológicas, que estão trabalhando com isso já há bastante tempo, são grupos que já possuem pesquisa e extensão nessa área, o pessoal da Agraer, principalmente o Centro de Pesquisa da Agraer, e a Unicaf, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Solidária em Mato Grosso do Sul. Então, nós nos unimos e estamos, então, iniciando esse projeto de articulação em rede com objetivos em diversas frentes, desde a produção de muda, o resgate, do conhecimento tradicional, passando ali por toda essa parte de articulação em rede, mapeamento de quem já está trabalhando com agroextrativismo, quais são as comunidades que têm potencial para trabalhar. Temos também toda essa parte de boas práticas de fabricação, desenvolvimento de produtos, indicadores de sustentabilidade na cadeia produtiva desses frutos nativos, tentando realmente unir todas as pontas, todos os elos, para que o trabalho tenha uma repercussão, para que essas cadeias realmente da sociobiodiversidade, esses produtos, ganhem escala no mercado, E consigam realmente valorizar essas pessoas que estão trabalhando e as pessoas também que estão preocupadas em consumir esses alimentos sustentáveis.
Bom, e sobre essa temática, agora há pouco, às 16h, teve início mais uma live do segundo ciclo de debates online do projeto de extensão com o tema Agroextrativismo, Perspectiva do Desenvolvimento Territorial Sustentável em Mato Grosso do Sul. E ainda serão realizados outros encontros virtuais nos próximos dias, professora Raquel? Queria que a senhora comentasse sobre essas lives que estão ocorrendo e que vão ocorrer ainda.
Então, sabe que quando nós iniciamos esse trabalho, nós já pensamos nessa articulação que usasse as mídias sociais e usasse as lives como forma de comunicação, tanto com os consumidores finais como com as comunidades. Então, essa live que está correndo agora é um importante momento de discussão para que as pessoas conheçam o projeto, que as pessoas que pensem da mesma forma ou que nunca tenham realmente pensado nessa ideia de aproveitamento dos frutos nativos de uma maneira mais regular, que as pessoas realmente consumam esses produtos, que o turista que venha de fora encontre esses produtos em diversas formas, nas prateleiras, nas lanchonetes, nas escolas. Então, a gente acredita que realmente cada live dessa que a gente se preocupou em organizar, em direcionar, atinja os diferentes públicos. Nós temos, então, na semana que vem, que será no dia 3 de novembro, uma live envolvendo gastronomia e biodiversidade, que a gente percebe que realmente tem tido muita repercussão dos frutos através dos chefes de cozinha que têm valorizados, biomas, né, os frutos nativos. Então, vai ser um importante momento. Na live vai participar também uma produtora de Bonito, que já trabalha com o sistema de agrofloresta, agroecologia e agroextrativismo, que estão assim, bastante associados. Essa preocupação em todas as nossas lives de envolver a comunidade, quem está produzindo, quem está realmente no campo e além dos outros diferentes setores que a gente tem envolvido. Nós teremos, no dia 27 de novembro, uma live dentro de um evento acadêmico da área de alimentos, que é da tecnologia em alimentos e da engenharia em alimentos, o Enapa e o Cealim, que é um painel sobre agroindustrialização. Então, agroindustrialização é uma temática que também está bastante direcionada com a parte de agregação de valor, com o aumento de vida útil desses produtos e com a diferenciação, né? Então, vai ter essa live que faz parte do nosso, que está vinculada com o nosso projeto, que são os eventos parceiros. E teremos, dia 1º de dezembro, o 3º seminário de Guavira, que está sendo iniciado online, todos os eventos online, né? E no dia 8 vai ter mais 2 painéis. Então, são 4 painéis referentes ao 3º seminário de Guavira. E terão algumas atividades extras que a gente vai estar divulgando, que é o painel de trabalhos para jovens pesquisadores. Vai ter um concurso de desenho artístico Guavira Sou Fã. E vai ter a rodada de negócios com o apoio do Sebrae para conseguir vender os produtos, né, os nossos produtores que têm trabalhado com a Guavira e também outros frutos do Cerrado pela internet. Então, também o Seminário da Guavira envolve várias instituições e a gente tem tentado dessa forma, né, articular os projetos que já existem, as pessoas que estão trabalhando nesse setor, as diferentes instituições, que é para fortalecer realmente a cadeia, né, do agroextrativismo sustentável aqui no Mato Grosso do Sul, e que as pessoas, quando pensarem em Mato Grosso do Sul, realmente pensem em natureza, pensem no Pantanal, pensem no Cerrado e pensem nos atrativos também que nós temos em relação à parte gastronômica, à parte cultural e essa parte dos produtos dos biomas Cerrado e Pantanal.
Bom, e quem quiser saber mais informações, né, sobre essas lives, sobre esses eventos que vão acontecer de forma online, é só acessar a página da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição na internet, facfan.fms.br. Bom, e antes de encerrar o nosso bate-papo, professora Raquel, o espaço agora está aberto para suas considerações finais.
Eu agradeço a oportunidade, né? Acredito muito no papel da Rádio Educativa de estar levando informação, de estar fomentando, né, as coisas positivas do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. E acredito realmente que as pessoas têm que se abrir mais e procurar essa diversidade na alimentação, procurar se alimentar realmente de forma adequada, com escolhas alimentares que estejam prestigiando a biodiversidade, a sustentabilidade das comunidades rurais. E dessa forma a gente vai ampliando o desenvolvimento regional, territorial e assim, né, conquistando também novos mercados fora do estado. Eu agradeço a atenção de todos.
Nós conversamos hoje com a professora Raquel Pires Campos. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
Eu que agradeço.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.